gostaria de agradecer vocês pelo convite, né? Estar participando do programa, de grande audiência no nosso município. E venho trazer alguns detalhes sobre a EJA. Nós estamos formando as turmas da EJA. Como todo mundo sabe, a EJA é semestral. Então terminamos o primeiro semestre agora e estamos com as matrículas abertas para o segundo semestre. A novidade, que é uma novidade boa, que o ensino médio pode ser concluído em 1 ano e meio com a nova plataforma, que foi proposta para nós agora, semana retrasada. Então as matrículas... E uma outra questão do ensino médio. Geralmente nós tínhamos no bloco 1 do ensino médio uma turma. Com a alta procura do ensino médio, nós estamos formando 2 turmas do bloco 1 da EJA do ensino médio. O fundamental, que são os alunos que estavam cursando do 6º ao 9º ano, que nós estamos montando uma turma. E o que é importante o aluno ir essa semana fazer a matrícula? Porque nós só conseguimos abrir a turma na hora que ela chega ao número de 20 alunos. Se não tem 20 alunos naquela turma, ela não é aberta. Daí você tem que esperar o prazo para ela ser aberta na outra semana. Então, por isso nós falamos para os alunos, procurem nessa semana a escola para fazer a matrícula da EJA, para que nós possamos rodar as turmas e semana que vem já está todas as turmas prontas.
Professor, quem pode fazer o EJA e quanto tempo leva o EJA?
Ó, o ensino fundamental, que é o do 6º ao 9º ano, alunos maiores de 15 anos. E o EJA, médio, aluno acima de 18 anos.
A grade curricular é a mesma?
Mudou a grade, do ensino fundamental é a mesma. Do ensino médio mudou a grade, tem as mesmas disciplinas, só mudou o tempo de realização, que agora veio para 1 ano e meio, do ensino médio.
Um ano e meio seria o quê? 18 meses?
18 meses. E o ensino fundamental continua os 24 meses, 2 anos.
Na grade curricular, continua as mesmas? Português, as
mesmas
matemática, história,
disciplinas,
geografia?
Mesmas. Não mudou, não alterou.
Como é que faz a educação física no EJA?
Eu sou professor de educação física, né? Então, para mim é bem mais fácil falar sobre isso. Na EJA, nós trabalhamos muito com a teoria. Apesar que no regular também. Os alunos que foram meus alunos aí sabem disso. Sempre trabalhei muito a questão teórica, trabalhos. Então a EJA segue o mesmo processo. Tem a parte prática, que daí entra uma série de questões da obrigatoriedade da parte prática, mas a parte teórica é obrigatória para todo mundo. E a educação física na EJA tem, vamos dizer assim, a maior parte do tempo na teoria.
Aí para as pessoas que querem participar, querem fazer a inscrição, como é que faz, professor?
Procura a escola. Procura o Colégio Nova Guedes da Cunha. Os documentos lá serão passados, mas são aqueles documentos
de
todo mundo de praxe, que é RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4. Aí tem que ter a questão do histórico, tem que levar o histórico. Se não tiver histórico, tem que solicitar a escola que estudou anteriormente. Se já estudou no Nóbrega, lá nós temos todos os históricos. Mas se estudou em outro município, tem que ter o histórico escolar. Mas lá tem por isso que é bom procurar a secretaria, porque eles vão dar uma informação melhor, uma informação mais... Ah, eu não tenho histórico. Então eles vão dar um prazo para você conseguir o histórico. O que nós queremos é que o aluno faça a matrícula e estude. Frequente a EJA. A EJA, nós temos lá uma equipe muito boa. Eu tenho, sempre que eu falo do Nóbrega, eu falo muito da equipe do Nóbrega da Cunha. Nós tivemos aí um processo, estamos num processo de transformação, né, com a saída da professora Renata, que foi não tem nem palavras para elogiar a professora Renata pelo excelente trabalho frente ao Nóbrega durante 25 anos. Ela saiu, mas só que também nós tivemos outras pessoas que saíram, equipe pedagógica, saiu a Rosilene, a Conceição, agora essa semana aposentou a Regina Arevalo. Então nós estamos num momento de transformação.
A Regina cuidava mais do EJA, né?
É, a Regina. Então agora ficou a Eliana. A Eliana também, um excelente profissional, ficou a Márcia Ragazzi. Então a equipe é muito boa. Vão se trocando algumas peças. Sabemos a dificuldade, porque o conhecimento que essas pessoas têm sobre a educação, se você pegar o conhecimento da Renata, o conhecimento da Regina sobre a educação, é acima da média, né? E elas sempre se dedicaram muito ao Nobre. E o que eu vejo hoje nessa transformação toda... que nós vamos tentar seguir trilhar o mesmo caminho. O Nóbrega sempre foi considerado um colégio que era um colégio certinho, que nós falamos, um colégio rígido, com comprometimento com a educação. O nosso objetivo sempre foi e vai continuar sendo o aprendizado do aluno. O nosso objetivo sempre visamos isso, o aluno, o aprendizado do aluno. Ele tem que ir para a escola. Eu sempre, no sexto ano, eu falava assim: o que você veio fazer na escola? Aí as crianças já estudar. Então, você aqui no Nóbrega, você vai estudar. As outras questões estão fora. E para você ver, o trabalho da Rosiane, né, da Luz, que é a diretora auxiliar, convocando os alunos para ir na escola pegar livros para leitura nas férias. Poxa, isso daí...
Está aberto a biblioteca agora, né? Nesse recesso, né?
Então, isso é fantástico. Falar assim, olha, a professora teve um tino, né? Vamos trazer os alunos para eles continuarem lendo. Nós incentivamos muito a leitura, nós incentivamos muito o estudo no Nóbrega da Cunha. Isso é...
Professor, uma coisa que a gente, nos últimos dias aí, tivemos aqui com a chefe do núcleo regional, e a gente tentou tirar dela, mas não tivemos intento, né? Não conseguimos o intento que a gente queria. Nóbrega da Cunha é candidato a ser militar também ou não?
Eu acredito que não.
Não?
Não, porque...
Então vamos descartar o
Tão Golão. Não, Nóbrega da Cunha é um colégio que ia ser descartado, se eles seguirem...
O ritual lá, né?
A resolução, porque nós sabemos que muitas vezes o processo não é bem assim, mas porque nós temos a EJA.
Exato.
Então, o colégio que tem EJA não se torna cívico-militar. Pelo menos, é a informação que nós temos até o momento.
É porque eu falei, bom, dos 10 colégios, dos 10 escolas estaduais hoje, nós tiramos aí o Mailon, fica 9, podemos tirar o nome, os outros da zona rural não tem condição.
Não tem.
Então nós temos ou o Sirinho ou o Nóbrega da Cunha, um dos dois,
não,
né?
Não, nenhum dos dois.
Nenhum dos dois, será?
Olha, eu, na época que foi implantado o Colégio Cívico Militar, eu acompanhei bastante, o processo estava lendo bastante sobre. Eu já vou para outros colégios, outras opções, porque será? Tem que ter o ensino médio e o ensino regular.
Juvenal Mesquita?
Pode ser, é porque também nós não temos acesso a essas informações.
É, porque o Juvenal também é muito pequeno.
Mas se você pegar o Sirico não tem ensino regular.
Exato.
Só tem o médio. E o Nóbrega tem a EJA. Então eu descartaria os dois. Mas nós nunca sabemos, né? As novidades.
Eu digo pela extensão, pelo tamanho dos colégios, né?
Então, é um projeto que visa a implantação gradativa em todas as escolas, né?
É, porque vamos, na verdade, nós teremos mais uma escola aqui. Agora, saber qual é, a gente não sabe.
Quando nós recebemos essa informação, nós recebemos através da rádio também. E daí nós ficamos, mas daí a especulação é a mesma. Mas qual colégio? Aí nós ficamos, mas tal colégio? Ah, tal colégio não pode por causa disso, outro não pode por causa daquilo.
A zona rural não vai ser, né?
Não,
vamos colocar. Rural, não. Nós temos dois na zona rural, acho que Chertãozinho e o Menezes, né? Aqui... Nós temos Juvenal Mesquita,
Cecília
Meireles, ali é mesclado, né?
Tanto municipal quanto estatal.
Juvenal também é mesclado.
Provavelmente o Marinês, né? O Marinês já não está mais junto.
Não,
lá,
no Marinês já não, o Marinês é municipal.
Então é só o Juvenal que é o estadual.
É.
O Humberto,
uma incógnita.
Humberto Teixeira, em cima, né? Sim,
o Bela Vista. Que pode também.
E o Bela Vista lá em cima.
É, e o Bela Vista.
E o Bela Vista.
Tá difícil da gente ir.
Não, vocês aí nós vamos ter que esperar.
Vamos ter que esperar. Agora o seu trabalho diante da diretoria, professor. Já tem o costume, já está há muitos anos ali acompanhando.
Ah, eu estou no Nóbrega há 10 anos.
É, e agora? Então, como comandante?
Muda.
Muda muito, né?
Muda. Falar que não muda, falar o processo é outro. A visão que você tem da escola é outra, mas eu sempre falo, nós vamos valorizar os professores e os funcionários da escola, porque eles que fazem a educação, eles que são o que nós vamos usar para atingir o aluno, fazer com que esse aluno aprenda o máximo possível. Então, nós temos que valorizar. Eu sempre falo que o Nóbrega, se você pegar todos os segmentos, o Nóbrega, todos os segmentos têm pessoas muito capacitados. E uma coisa que é muito importante, muito dedicada à escola. O professor do Nóbrega, os funcionários do Nóbrega vestem a camisa mesmo. Nós temos uma equipe fantástica, de todo, do geral. E como eu estou há 10 anos no Nóbrega, eu sempre tive 40 horas aqui, então eu conheço muito, e conheço muitos alunos. E esse trabalho que foi feito pela professora Renata, nós vamos dar a sequência nesse trabalho, cobrando bastante dos alunos. A questão da disciplina, que o Nóbrega sempre foi considerado rígido, um colégio, né? Rígido, um colégio, vai continuar. Eu sou um professor que eu tenho muito, é igual eu sempre falo, eu fui cinco anos seguidos o professor homenageado no final do ano. Só que os alunos sabiam como que eu era, porque eu pegava eles no sexto ano, e a hora que eu estava no nono ano, eles já sabiam que eu tinha a minha posição, sempre firme, sempre dedicado ao trabalho. Sempre fui um profissional que nunca dei trabalho para a escola, sempre procurei ajudar muito. Então, na direção, vou seguir as mesmas. Isso é o Zé Ricardo. Sempre trabalhei pela escola, nos jogos, aquela vez, nós fomos campeão paranaense, que foi uma surpresa para todo mundo, foi um quarto no brasileiro, uma escola pequena, o Nóbrega não é uma escola grande, que o aluno que para ir para os jogos, ele tinha que ter notas boas. Eu cito aqui 3, 4 alunos que poderiam fazer parte daquela equipe, que não foram, por causa que a parte da educação, a parte das notas, não correspondiam, então não poderiam ir para os jogos. Ah, o aluno que dá trabalho no Nóbrega vai para os jogos? Não vai. Então, o Nóbrega tem essa consciência da educação e o esporte atrelado, mas o esporte como motivador. Ah, mas ele é bom no esporte, a educação fica de fora? Não. Ele tem que ser bom na educação para ele poder participar das outras atividades. Então, o que os pais têm essa noção, que o Nóbrega vai continuar da mesma forma. Nós vamos ter outros professores aí que estarão se aposentando, nós vamos ter que substituir alguns professores, mas quem entra já sabe desse compromisso com o Nobre, e com os alunos e com a comunidade. Os pais, uma coisa muito interessante no Nóbrega é a participação dos pais. Eu faço alguns meets, né, para conversar com os pais. Agora vou ter que fazer um meet segunda-feira para falar sobre a volta às aulas, que eu não tenho muitas informações, ainda que minha reunião vai ser agora às 8h25, mas a hora que você chama os pais para um meet, você tem que abrir 2 meets, por exemplo, das 7 às 8, das 8 às 9, porque a capacidade são de 100 pessoas e sempre estoura,
né,
esse limite. Na última reunião com os pais, nós tivemos 180 pais participando. Então, isso é importante. E uma coisa que eu tenho que ressaltar é que com essa pandemia, os pais viram o trabalho dos professores mais de perto. Viram os professores dando aula. Você estava dando aula, de repente parecia uma mãe, um pai atrás do filho lá, assistindo aula. E assim, qual que é a minha relação com o Nóbrega, né? Fala assim, mas pô, o professor José Ricardo mora em Santa Mariana, que é longe, né? 10 minutos eu estou aqui. Mas eu confio tanto na educação do Nóbrega da Cunha, que minha esposa é professora do Nóbrega da Cunha, e o meu filho, do meio, né, estuda no Nóbrega da Cunha. Então eu não ia trazer meu filho, tirar de uma escola, para trazer para o Nóbrega, se eu não confiasse no trabalho dos profissionais do Nóbrega.
Bom, professor, agora segunda-feira, dia 21, devemos voltar ao sistema híbrido aí, né? Ainda há uma probabilidade. Agora, voltando ao último ano que estivemos na normalidade, o colégio até foi homenageado pelo governo do estado, através do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, o IDEB, foi uma das melhores notas, o maior crescimento do índice. Como é que é pegar uma carreta dessa aí agora e voltando à normalidade e ter essa responsabilidade de tentar buscar aquilo que foi em 2019, já que 2020 a gente pode esquecer.
Sim, então é muito, eu sempre falo isso daí do Nóbrega. Eu já tive outros desafios na minha vida e me dei bem. Por quê? Porque eu pegava uma coisa que não estava tão boa e conseguia transformar isso. O Nóbrega, nós temos alguns agravantes da questão do IDEB, só falando em IDEB. O primeiro, que está trocando profissionais de alta capacidade. Ninguém substitui, ninguém, mas tem pessoas que fazem falta. Essa história, mas ninguém substituiu, não podemos. Não, tem pessoas que fazem falta, a professora Renata e a Regina, a Conceição e a Rosilene, os professores estão se aposentando, vão fazer muita falta. E eles, por quê? Porque eles conheciam aquilo ali como a casa deles. E um outro agravante do Nóbrega, do IDEB, é que antes era... O Nóbrega era separado, era SEJA, um sistema, que era só o pessoal da EJA, e SERE, que era o sistema do regular. Hoje tá migrando o SEJA para o SERE. E o que nós temos que pensar, que a nota do IDEB é a proficiência, ou seja, o que os alunos tiram de nota, só que daí depois tem abandono escolar, que vai tirando nota, reprovação vai tirando nota, ou seja... Nós sabemos, isso daí todo mundo sabe, que a EJA tem uma grande evasão, que a EJA tem uma grande reprovação. O aluno começa, daí arranja um trabalho na outra cidade, vai embora.
Já para, né?
Então, isso, a tendência é que a nota do IDEB
venha a cair.
Mas o que nós vamos avaliar? A proeficiência, que nós temos a pontuação da proeficiência. Então, quando nós falarmos nessa questão do IDEB, nós vamos falar da nota da proeficiência, que seja a prova que o ensino regular faz. E isso não vai cair. Isso daí nós vamos ter que... Nós já sempre conversamos isso nas nossas reuniões, os professores, nós temos, sempre bato nessa tecla, excelentes profissionais, e nós vamos fazer tudo o que for possível para não cair essa deve.
Rapidinho, hoje é a manchete do Conta Jornal. O MEC prevê para 2024 a adoção total do ensino médio, foi 2017 que começou isso. Acredita que até lá dá para se colocar tudo como professor?
Ah, isso é uma questão que muitas vezes eles atropelam o processo, né?
Sim.
Então, se nós é uma questão é que nós seguimos o que vem sempre de cima para baixo. E chega que eles falam para implantar, nós temos que implantar. Porque o que manda é o MEC, depois vem a Secretaria do Estado, núcleo e depois nós. Então, se eles falarem, apesar que esse que é o regular, né? É o ensino médio regular. Nós só temos a EJA, então a EJA sofre um outro processo. Né?
Alguma coisa mais, professor?
Agradecer. Sempre agradecer vocês pelo apoio. O Nóbrega está aberto a vocês. O dia que vocês quiserem fazer uma reportagem, quiserem ir lá no Nóbrega, está aberto. Agradecer aos pais dos alunos do Nóbrega da Cunha e falar para os pais o seguinte, valorize o seu professor. Temos que valorizar os nossos agentes educacionais, os nossos professores. Por quê? Porque é ele que é a base da educação do seu filho. Não ficar ouvindo notícia, professor, não, professor trabalhador, professor se luta pela escola, professor luta pelos alunos. Eu vejo o professor lá faltar quase entrar dentro do MIT para falar para o aluno, é assim, ó. Então valorize os profissionais da educação e deixo aqui o meu agradecimento a todos nessa pandemia que nós passamos por um momento ímpar da nossa história, aos todos os trabalhadores da saúde que estão fazendo tudo. A imprensa, que divulga os dados, porque se nós não tivéssemos a imprensa divulgando para nós o que está acontecendo, nós não saberíamos. E pedir mais uma vez, pais, nós estamos de portas abertas do Nóbrega da Cunha para atendê-los. Alunos da EJA, procure o Nóbrega da Cunha para fazer a matrícula e valorize os profissionais da educação.